Domingo FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito e trinta e dois aqui no Noite Ilustrada, é hora de entrevista. E ontem foi comemorado o Dia do Rádio. Para falar um pouco desse meio de comunicação e celebrar essa importante data, a entrevista de hoje é com a autora do livro 70 anos do rádio jornalismo no Brasil, 1941-2011. Essa obra foi indicada como uma das finalistas do Prêmio Jabuti 2012 na categoria Comunicação. A organizadora da publicação, Sônia Virgínia Moreira, está na ponta da linha para falar sobre o assunto. Muito boa noite, Sônia.
Boa noite.
Primeiramente, obrigado pela disponibilidade dessa entrevista.
Imagina, o maior prazer.
Então, Sônia, para começar, vamos começar falando um pouquinho do livro, né? Como é que surgiu a ideia de organizar esse livro e como foi a seleção dos 22 textos que compõem a obra?
A ideia surgiu a partir do momento que eu me toquei por algum motivo, lendo um texto, que em 2011 a gente teria 70 anos do Repórter F. Eu estava pesquisando alguma coisa que tinha a ver com a história do rádio e veio então essa data de agosto de 1941, que foi quando o Repórter F entrou no ar pela primeira vez. Como ele foi um programa tão importante e determinante para o nosso jornalismo de rádio, eu achei que era uma oportunidade que a gente não poderia deixar escapar. E quando eu digo a gente, falo sempre pensando muito no grupo de pesquisa de rádio e mídia sonora da Intercom, que é uma associação de pesquisadores brasileiros na área de comunicação, e que tem uma... ele é muito ativo, já produziu vários livros, e então eu lancei essa ideia, a gente tem um grupo de discussão, e todos, ou quase todos, a grande maioria achou que a ideia era muito... eles acharam que a ideia era muito boa, e assim a gente começou a ver realmente as áreas de interesse de cada um e começar a pesquisar quem efetivamente poderia fazer parte do livro.
Uhum. E Sônia, o Repórter S, ele é conhecido como o primeiro noticiário de rádio jornalismo do Brasil, né? Como é que ele funcionava, né?
O Repórter S tem uma característica muito interessante, porque, na verdade, ele fazia parte de um projeto maior dos Estados Unidos de política de boa vizinhança na América Latina. O Brasil era um dos países que transmitiu, que organizou o Repórter S. Mas aqui, em todos os lugares, ele era feito com notícias da United Press, era sobre os aliados na Segunda Guerra Mundial, em especial os Estados Unidos, e era redigido em uma agência de publicidade, que era, no caso do Brasil e do Rio, era no escritório da McCann Erickson no Rio, e patrocinado por uma empresa americana, a Exxon, né, a Exxon brasileira de petróleo, que se chamava na época. Então você vê, ele tinha uma conotação ideológica muito forte, mas o dado importante e interessante da história do Repórter S foi ele ter justamente lançado essa semente para o que depois foi o nosso jornalismo de rádio, que até então as notícias no rádio eram muito mais copiadas, lidas a partir do jornal, né? Não tinha uma linguagem de jornalismo para o rádio.
Uhum. E como que você acha que foi a reação do público ao ouvir esse primeiro noticiário em rádio?
Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, gostaram muito. É claro que tinha um assunto, que era o assunto principal do Repórter S, que era muito impactante, que era a Segunda Guerra Mundial, né? Então, como esse era o grande evento... em termos de notícia, não só de notícia internacional, mas também da repercussão da guerra no Brasil, né? Isso afetava, de uma maneira geral, todos os países, ele era impactante nesse sentido. Mas eu acho que a forma como ele foi construído, a característica sonora dele, ele era curto, o próprio manual de redação, né, dizia frases curtas, ordem direta, enfim. Ele, de uma maneira geral, chamou a atenção das pessoas porque era muito diferente do que se fazia até então.
Certo. E, Sônia, qual a gente pode apontar mudanças significativas dos noticiários da década de 40 para os de hoje?
Eu acho que sim, principalmente se... Quer dizer, em termos de... Se a gente considerar o rádio como um veículo imediato, né? Eu estou no Rio, você está em Belo Horizonte, nós estamos conversando e isso está sendo transmitido pelo rádio e outras pessoas estão ouvindo. Isso é uma característica fantástica do rádio e as pessoas podem estar em vários lugares, e porque o rádio também tem essa característica de ser portátil, não é? E acompanhar as pessoas. O que eu acho, na verdade, a evolução foi muito mais, talvez, na linguagem, porque eu acho que hoje o rádio teve que se adaptar à concorrência de outros meios de comunicação, lá atrás na televisão, hoje internet, ele se dá muito bem com a internet, eu acho que rádio, áudio na internet funciona bem, mas tudo isso vai provocando pequenas mudanças na forma como a notícia é tratada no rádio, mas em essência, eu acho que continua basicamente o que estava lá atrás, né? E que depois inspirou o Heron Domingues, que foi o principal locutor do Repórter S.A. na Rádio Nacional, a fundar a seção de jornais falados e reportagens na Rádio Nacional.
Interessante. Agora são 8h39, você está no Noite Ilustrada e hoje estamos conversando com a organizadora do livro 70 anos do Rádio Jornalismo do Brasil, 1941-2011, Sônia Virgínia Moreira. Sônia, quando e como surgiram as rádios educativas e comunitárias? Você acha que elas são capazes de transformar os formatos padrões, digamos assim, da rádio, já que geralmente são produzidas de uma forma mais livre?
Eu acho que sim. As educativas, elas têm uma origem bem atrás, né, no início do rádio. Se a gente pensar que na década de 20, quando Roquette Pinto começa a fazer as primeiras transmissões regulares de rádio, ele fazia da Academia Brasileira de Ciências. Então, era um grupo de intelectuais, de cientistas que estavam interessados nessa capacidade do rádio de transmitir conhecimento, né, para um número maior de pessoas. No Brasil, dos anos 20. E as educativas depois, elas foram se transformando ao longo dos anos, e a gente teve as educativas em termos federais ou com alcance nacional, depois as educativas regionais e as locais. Eu acho que, no fundo, isso é que faz a diferença também das educativas, porque elas correspondem a determinadas propostas, né? E essas propostas podem ser mais amplas ou mais focadas em determinados aspectos. O outro lado, você falou das comunitárias, né?
Uhum.
As comunitárias, elas já surgem com uma outra proposta, né? Surgem nos anos 80, no Brasil, como uma espécie de recusa de se aceitar o fato de que todo mundo precisou de uma concessão para colocar uma emissora de rádio no ar. Então ela surge como um sentido de protesto, da mesma forma que surgiu nos Estados Unidos e na Europa. Mas hoje, no Brasil, eu acho que as comunitárias têm um papel muito importante, porque é a voz das comunidades, quando elas são autênticas. Isso também é preciso a gente destacar, né? Porque a gente tem problemas das comunitárias que não são verdadeiramente comunitárias, mas pertencem a grupos políticos, religiosos, pessoas mesmo que têm interesse particular e que têm uma concessão de rádio comunitária. Mas quando elas são autênticas, elas efetivamente podem funcionar como um retrato, né, daquela comunidade.
Uhum. E, Sônia, existem diferenças do estilo da produção radiofônica nos diferentes estados brasileiros, né, em especial aí da região norte para sudeste?
Eu acho que talvez exista mais em termos musicais, e eu acho que talvez na própria produção, na constituição da programação. Se a gente pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul, mesmo Minas Gerais, vocês também têm uma tradição muito grande de rádio, das pessoas ouvirem rádio. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, eles, programas jornalísticos, eles chamam de sínteses noticiosas, né? E eles têm uma forma muito peculiar de produção e de redação. Eu acho que, no geral, o Brasil hoje tende a ter uma produção de rádio que é mais ou menos similar, por isso muito influenciado pelas redes, né, que se proliferam principalmente a partir dos anos 70, 80.
Certo. E, Sônia, para encerrar nossa entrevista, eu queria que você me respondesse. Na sua opinião, o que você acha que ainda pode evoluir e melhorar nas rádios brasileiras?
Olha, programação, e eu sempre acho que você fez a pergunta da Rádio Educativa, eu acho que ficou faltando dizer. Eu acho que o rádio é um meio de comunicação fantástico para a transmissão de educação e de cultura. E, infelizmente, isso continua sendo subutilizado no Brasil. Eu acho que nós precisamos investir mais nisso, fazer campanhas. Ele serve para fazer campanhas, né? O rádio é um meio de comunicação fantástico, fácil, tanto para quem faz como para quem ouve, né? Então, acho que a gente precisava investir mais nessa questão do rádio educativo no Brasil.
Certo. Muito obrigado pela entrevista, então, Sônia Virgínia Moreira. E o livro 70 anos do rádio jornalismo no Brasil está concorrendo, né, ao Prêmio Jabuti 2012, na categoria Comunicação, não é?
Isso. Foi uma surpresa e eu acho que o mais importante disso é aquele resultado de um esforço conjunto, de um esforço de grupo, né? São várias pessoas que trabalham juntas há alguns anos e é isso que permite a gente produzir esse tipo de livro.
Uhum. Ok, Sônia, muito obrigado novamente pela entrevista e uma boa noite para você, então.
Eu que te agradeço, muito obrigada.
Nada, tchau.
Tchau.
Acabamos de conversar com a organizadora do livro 70 anos do radiojornalismo no Brasil, 1941-2011, Sônia Virgínia Moreira. A obra é uma coletânea de textos do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. A publicação foi indicada como uma das finalistas do Prêmio Jabuti 2012 na categoria Comunicação. Para mais informações, você pode acessar o site da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no www.eduerj.urj.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.